Eu vou começar agora com o deputado Molon, do PT do Rio de Janeiro, que os relatores venceram na Câmara, nesta terça-feira, ao Marco Civil da Internet, uma batalha legislativa de 5 anos. Deputado, para facilitar o entendimento dos nossos navegantes, primeiro, defina como o Marco assegura a chamada neutralidade da rede, o ponto capital da lei.
Olha, Henrique, a neutralidade da rede que está assegurada no Marco Civil da Internet prevê que todos os pacotes de dados que circulam pela internet devem ser tratados da mesma forma, com isonomia, sem que qualquer um deles seja prejudicado ou beneficiado em função de sua origem, destino, conteúdo, tipo de serviço ou aplicação. Isso, na prática, quer dizer o seguinte: o nosso provedor de conexão não pode acelerar ou retardar o nosso acesso a determinados sites em função de acordos comerciais que pratiquem com eles ou de sua preferência política, ideológica, religiosa, ou seja, lá o que for. Isso garante que a gente vai continuar podendo escolher os sites que a gente quer acessar, lendo as notícias onde a gente quer ler, sem que possa haver qualquer tipo de benefício, de privilégio ou de prejuízo na rede. E também isso impede que sejam feitas cobranças em função do tipo de conteúdo acessado, que é uma coisa que está começando a acontecer em outros países. O sujeito quer acesso à internet, paga R$100 para ter 10 mega, ou 8 mega, ou 6 mega, e o provedor de conexão diz que aqueles 10 mega só podem ser usados para acessar e-mail. E a pessoa diz: não, mas eu quero também assistir um vídeo no YouTube. Bom, aí você tem que pagar mais 50, para baixar música mais 50, para usar o Skype mais 100, enfim, a internet fica caríssima e passa a existir exclusão digital mais intensamente do que já existe hoje.
Ou seja, independente de quanto eu gaste, eu terei sempre a mesma velocidade daquele que gastar 10 vezes mais que eu.
Não é exatamente isso. Nós continuaremos a ter velocidades diferentes que podem ser contratadas. Então, eu vou poder continuar escolhendo se eu vou contratar 2 mega de velocidade, 10 ou 20. Mas dentro dos 2 mega que eu comprei, ou dos 10 mega que eu comprei, tudo tem que ser tratado da mesma forma. Qualquer site que eu queira acessar, se eu quiser baixar música, se eu quiser assistir vídeo, se eu quiser usar o Skype, não pode haver mudança de velocidade no pacote que eu comprei em função de origem, destino ou tipo de conteúdo.
Independente do volume de dinheiro que eu gastar.
Exatamente, independente do volume de dinheiro que eu gastar. Naquele pacote que eu comprei, tudo tem que ser tratado da mesma forma.
Como que o novo Marco Civil assegura a chamada liberdade de expressão?
Atualmente, Paulo Henrique, muitas vezes quando alguém se sente incomodado por algum comentário, rapidamente notifica o provedor que tornou aquele comentário disponível e aquele provedor é obrigado a tirar aquele comentário ou então responderá solidariamente pelos danos causados por aquele comentário. Então, normalmente, os provedores que não têm capacidade financeira para sustentar guerras na justiça, como blogueiros, por exemplo, pequenos sites, assim que recebem uma notificação, tem que correr e tirar a notificação. Qual é o problema disso? O problema é que a liberdade de expressão não fica garantida. Ou seja, basta que o comentário incomode alguém poderoso que o comentário terá que ser tirado de lá. O Marco Civil acaba com isso. Ele diz que os sites ou blogs, os provedores de aplicação, né, que tornam esses comentários, esses conteúdos gerados por terceiros disponíveis, eles só passam a responder pelos danos causados por esses conteúdos a partir do momento em que um juiz mande esse conteúdo ser removido e ele não seja. Até ali, o site, blog, ele pode continuar exibindo esse comentário, garantindo a liberdade de expressão do seu usuário, e se por acaso entender que o comentário deve ser retirado, porque, por exemplo, eventualmente seja racista, ele poderá continuar tirando. Ele não fica condicionado a uma ordem judicial, mas se ele quiser manter a liberdade de expressão, ele fica protegido até que um juiz mande tirar aquele comentário.
Isso é o que está contido no chamado artigo 20, não é isso?
Exatamente, que ontem, por acaso, virou artigo 19, porque o artigo 12, que era o que previa data centers no Brasil, caiu.
Então, esse artigo 20, antigo artigo 20, hoje 19, era o chamado pomo da discórdia e o ponto de resistência da oposição.
Exatamente.
Para que a oposição, em boa parte, migrasse para a linha de aprovar o Marco?
Você acredita, Paulo Henrique, que alguns partidos de oposição e alguns partidos da base do governo que cogitavam tentar derrubar o artigo 20 perceberam que os internautas veriam nessa atitude deles uma espécie de censura, uma tentativa de censurar aquilo que cada um quer manifestar livremente na internet. E nós dissemos isso. Quem tentar derrubar esse artigo, nós vamos cobrar a responsabilidade pela censura. Porque nós, o PT, o governo, querem a liberdade de expressão máxima na internet. Felizmente, acho que percebendo que haveria uma derrota, esses partidos desistiram e decidiram apoiar integralmente o projeto, inclusive a liberdade de expressão.
Segundo o próprio jornal O Globo, há uma notícia de que um líder do chamado Blocão, que acabou votando com a sua relatoria, disse que tinha decidido votar porque, abre aspas, o governo recuou na neutralidade. Isso é verdade?
Não, isso não é verdade. Não há nenhum recuo na neutralidade. Não há qualquer dispositivo que tenha representado qualquer retrocesso na neutralidade. Ao contrário, a neutralidade já entrou forte no Congresso com o projeto original e eu só fiz reforçar no meu relatório, não houve nenhum passo atrás. Talvez ele esteja buscando uma explicação para a mudança de sua posição. Mas não é verdade que houve recuo na neutralidade. Ao contrário, só houve avanço e fortalecimento desse ponto no texto.
Outro conceito importante na votação do projeto do Marco Civil é a questão da preservação da privacidade. Como o Marco Civil garante a privacidade?
Paulo Henrique, hoje em dia, toda a nossa navegação, muitas vezes, tem sido gravada, analisada e vendida para marketing direcionado sem que sequer a gente seja informado disso. E agora, com o Marco Civil, isso passa a ser proibido. Ou seja, não se pode gravar, analisar e vender dados sobre nós sem que a gente permita. Então, há uma série de medidas que nos protegem, que protegem os nossos dados, que protegem a nossa navegação. E há também medidas que permitem a gente, como, por exemplo, uma medida que especificamente traz um direito novo, que é o direito de, quando você quiser encerrar um perfil numa rede social, como, por exemplo, o Facebook, você pedir ao Facebook que exclua definitivamente os seus dados, fotos, comentários, coisa que hoje não existe. Hoje, quando a gente encerra um perfil numa rede social, o que a rede social faz é indisponibilizar o conteúdo, mas continua guardando. Como a Civil, a gente passa a ter o direito de pedir que isso tudo seja definitivamente apagado, porque o dado é nosso, não é da rede social.
Como que o senhor associa a aprovação desse projeto na Câmara, nessa primeira fase, à questão que surgiu com o despiotar sistemático dos dados brasileiros, de empresas brasileiras e do governo brasileiro por instituições americanas? O que é que uma coisa tem a ver com a outra?
O escândalo de espionagem deu uma força muito grande ao projeto, sabe, Paulo? Embora ele já tratasse de privacidade, eu já tivesse reforçado isso no meu relatório, as revelações do Edward Snowden mostraram como essa questão é cada vez mais importante. Esse é um tema que eu acho que os brasileiros ainda não percebem com a gravidade que ele tem. Numa era em que tudo pode ser gravado, controlado, medido, analisado, essa questão de proteção à privacidade vai ser cada vez mais crucial como um direito humano que precisa ser protegido. Né? Então, o projeto já tratava disso, mas o escândalo mostrou como essa questão é grave, é sensível, e deu muita força ao projeto. A partir do escândalo, a presidente pediu a urgência constitucional para o projeto, e ele, por isso, trancou a pauta da Câmara por 5 meses, e eu posso te assegurar, Paulo, pelas resistências que eu percebi aqui na Casa até a aprovação do projeto, e se não fosse a urgência constitucional e a firmeza da presidente Dilma em não abrir mão da urgência e não destrancar a pauta da Câmara, ele não teria sido votado certamente ontem e nem sei se seria votado.
E quanto ao Senado, qual é a sua expectativa? Que também lá tem a urgência de votação.
Veja, como o projeto está em urgência constitucional, em tese o Senado tem 45 dias para votar o projeto, se não passa a trancar a pauta do Senado também. No entanto, como nós teremos em abril, no fim de abril, uma conferência mundial sobre internet em São Paulo, a NET Mundial, que foi proposta pelo Brasil e aceita por muitos países, o ideal seria que o Senado tivesse aprovado o Marco Civil antes da conferência, para que a presidente possa sancionar a lei antes da conferência e consolidar nossa posição de liderança mundial nesse campo. Eu acho que isso é possível, né? Claro que o Senado entrou no seu tempo, nós não podemos exigir nada do Senado, né? Meu papel como deputado, não sou nem membro da Casa do Senado, mas seria muito bom se o Senado conseguisse aprovar isso e permitir que o Brasil chegasse lá de cabeça erguida, tendo feito o dever de casa e podendo ter autoridade moral para dizer aos outros países o que é preciso fazer na rede.
Pode-se dizer que esse marco civil da internet, ontem aprovado na Câmara, faz parte daquelas medidas que a presidenta Dilma anunciou na ONU, quando disse que ia, e teve a companhia da Angela Merkel da Alemanha, quando disse que ia tomar providências institucionais as mais severas possíveis para preservar a privacidade do brasileiro?
Sem dúvida alguma. Aliás, o que a presidente prometeu e cumpriu foi lutar por um marco civil mundial. O próximo passo é tentar transformar esse projeto brasileiro em algo que seja replicado pelo mundo e eventualmente seja até, faça parte até de algum acordo multilateral, um acordo que envolva vários países, alguma resolução da ONU, enfim, alguma decisão que envolva os países todos no compromisso de respeito à privacidade dos internautas. E a melhor maneira de começar essa caminhada foi o primeiro passo que nós demos ontem, que é a aprovação do marco civil, porque isso vai provar para o mundo que o que nós estamos propondo para os outros, nós estamos fazendo em casa. Foi uma grande vitória do Brasil, da internet e, sobretudo, também do governo e da presidente Dilma.
Uma última pergunta. O fundador da internet, ele elogiou o projeto. O que, que ele gosta desse projeto?
Olha, Paulo Henrique, isso é um motivo de grande orgulho para a gente, porque muitas vezes, né, nós brasileiros não temos a dimensão de tudo que podemos fazer em termos, inclusive, mundiais.
Sim, complexo de vira-lata.
Pois é. Felizmente, nós estamos conseguindo superar isso com todo o avanço que o Brasil tem experimentado nos últimos 12 anos, né? E esse é mais um exemplo disso. Veja, o pai da internet, o criador da web, o físico britânico Tim Berners-Lee, soltou uma nota pedindo que o Brasil aprovasse o marco civil, porque se fizesse isso, seria um presente para o Brasil e para o mundo, um exemplo a ser seguido pelo mundo. Ele gosta de tudo no projeto. Primeiro, da forma como o projeto foi construído, de baixo para cima, com a participação de internautas. Ele gosta do equilíbrio que o projeto tem. Ele gosta do projeto, e me disse pessoalmente quando esteve aqui no ano passado, ele falou: deputado, eu apoio o projeto, porque o projeto não é um projeto sobre internet. O projeto de lei é um projeto de lei sobre direitos humanos na internet. Então, essa visão de... é uma maravilha. Essa visão de proteção dos direitos humanos na era digital, no ambiente digital, direitos humanos como a liberdade de expressão, como a privacidade, como a liberdade de escolha, o acesso à informação, o acesso à cultura, é isso que encanta ao Tim Berners-Lee no projeto, que ele considera um exemplo e um projeto de vanguarda para todo mundo.
Maravilha. Deputado Alessandro Molon, muito obrigado. É um prazer falar com um amigo.
O prazer é meu, Paulo Henrique. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vamos em frente lutando por um Brasil melhor.
Vamos em frente. Vamos em frente na nossa vida de bloqueio do SUS.
Grande abraço, Paulo.
Grande abraço, deputado. Tchau.
Tchau.